Boa noite, graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios no capítulo 1, Provérbios capítulo 1, hoje pela manhã eu estava falando com os irmãos do verso 1 ao verso 22, e hoje nós leremos todos os versículos do 20 até o 33. Nós estamos esse ano dando atenção à sabedoria. É claro, meus irmãos, que não significa que nós vamos falar sobre sabedoria todos os cultos deste ano. Mas quando nós chamamos a atenção a respeito de um assunto, é para que Deus nos dê a oportunidade, é uma oportunidade dada por Deus, de nós crescermos e prestarmos atenção naquele aspecto tão importante da vida. E esse ano é o ano que nós queremos dar ênfase à sabedoria. E o texto que nós vamos ler agora é um texto que fala sobre a sabedoria. Provérbios 1, de 20 a 33. Se você está acompanhando a leitura através do celular, você não se importa não, mas sempre é bom a gente lembrar os irmãos, porque daqui da frente a gente acompanha a igreja dominicalmente sempre. Nós sabemos que quando você lê no celular, ter a Bíblia no celular é uma bênção, tá bom? Ter a Bíblia é uma bênção, no celular também. Mas quando você lê a Bíblia no celular, você passa por uma provaçãozinha maior depois que lê. Todo mundo passa por uma aprovação, porque o diabo quer tirar a palavra de nós. Então, quem não está com celular, uma distração, outra, mas quem está com celular, tem ainda a tentação do próprio. E como nós não estamos aguentando viver sem celular, fica uma super aprovação para você. Você já notou, por exemplo, que no trânsito as pessoas estão dirigindo, às vezes o carro em alta velocidade e a pessoa mandando mensagem? Pois é, é uma pandemia que está acontecendo com relação ao celular. Então você passa por essa provação aqui também. Então a minha sugestão é você manter aí o celular apenas no texto bíblico, tá bom? Beleza? Amém, amém? Eu fui pregar numa igreja e tinha gente tão pertinho de mim assim, que estava muito cheinha assim, aí ficou bem pertinho. Aí eu escutei assim. Aí eu peguei e continuei falando, né? Aí daqui a pouco, de novo. Quando foi na terceira vez, eu peguei e olhei para a pessoa. Eu olhei para a pessoa e ela falou assim: só estou compartilhando as bênçãos. Porque realmente estava muito alto. Então, vamos, você compartilha a bênção depois do culto, tá bom? Provérbios 1, de 20 a 33, diz assim: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, da minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, bondoso Pai, fala aos nossos corações mais uma vez, Senhor. Limpa as nossas almas, clareia os nossos caminhos, que a luz do Senhor em nós dissipe toda treva, todas as trevas. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então, com relação à sabedoria, hoje de manhã nós estamos destacando aqui a respeito da sabedoria com base neste texto. Em primeiro lugar, que a sabedoria ela é alcançada no dia a dia. Seria muito assim confortável se nós lêssemos um livro e nos tornássemos sábios automaticamente com a leitura simples. Encerrou aquele livro, virou sábio. Ou talvez fizéssemos assim uma conversa, ou com um pastor, ou com um padre, ou com um psicólogo, ou com um coaching, ou com alguém, e de repente a sabedoria viesse sobre nós. Mas não é assim no normal. Não é assim. Você pode participar de um culto e lhe ser acrescentada sabedoria. Você pode conversar com alguém e uma porção de sabedoria lhe seja acrescentada, mas a carga de que você necessita não vem de uma vez. Ela é uma conquista e uma luta diária. Por isso a sabedoria personificada aqui no texto bíblico, porque há o uso de uma figura de linguagem, personificação. A sabedoria se apresenta como uma mulher corajosa, e então no texto ela vai, está presente e clamando nas ruas, nas praças, nas esquinas, na porta das cidades. Ou seja, a sabedoria está no cotidiano, nas ruas onde as pessoas se encontram e se desencontram, onde há o comércio, onde há as tratativas, os negócios acontecem, as ofensas acontecem, as juras de amor também acontecem, nas portas das cidades, ou seja, onde as decisões eram tomadas, na presença das autoridades das cidades, onde os contratos eram firmados, onde os negócios se realizavam. Então a sabedoria, ela está buscando-nos em todo lugar. É sábio encontrar a sabedoria no cotidiano, nas pequenas coisas, na primeira refeição, no encontro com o amigo, na ida para a escola, ao chegar na escola, no diálogo, numa conversa, numa brincadeira, numa ajuda. Ou seja, a sabedoria está atrás de nós, onde nós estamos. Então, essa é a primeira lição. Uma outra lição, meus irmãos, é que a sabedoria, ela realmente quer mudar as nossas vidas. Mas a sabedoria, ela tem promessas. Aqui, por exemplo, nós chegamos agora do verso 23 adiante. A sabedoria personificada numa mulher corajosa, heroína, diz assim: se acatarem a minha repreensão. Aí, se acatarem a minha repreensão, ela diz o que vai acontecer: eu darei a vocês o espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Então, duas coisas: espírito de sabedoria e revelação de pensamentos. A sabedoria está prometendo, só que tem uma condicionante aqui: se acatarem. Se eu não acatar, tem o se e o acatar. O acatar é um ato difícil em certos momentos. Por quê? Porque receber uma coisa que eu já quero não é acatar nesse sentido aqui, porque aqui é acatar a repreensão. É quando alguma coisa me confronta, alguma coisa me desmente, alguma coisa, me alerta, é uma repreensão, e todo mundo precisa de repreensão. Engraçado que quem menos gosta de repreensão são os que mais precisam. Quando a sabedoria está aqui, dialogando, falando, discursando, ela diz assim: se você acatar, acatar, meus irmãos, é um gesto que envolve humildade e um abaixar a cabeça. A cabeça altiva, o nariz muito em pé, mata a vida da gente. A arrogância, a postura sempre de superioridade, isso vai amassando a vida da gente. Para acatar, a gente tem que engolir. E tem horas que engole seco. Por quê? Porque é repreensão. A nossa atitude automática, humana, diante de coisas que nos confrontam, é de rebater. Isso é nosso. Você vê, por exemplo, uma criança. Às vezes a criança, ela faz umas coisas assim, tão que mostra ali já aquela presença do Éden. Uma mãe estava me contando que a criança, ela foi zangar com a criança porque tinha entornado uma coisa no sofá. Estava lá a mamadeira da criança, no sofá, derramada. E a mãe falando com a criança, repreendendo. A criança olhou para a mãe, olhou para o lado, aí não tinha ninguém ali. Mas lá do outro lado estava o gato. E a criança falou assim: foi ele. E alguém pode dizer: mas pode ter sido o gato mesmo, tá bom. Mas não foi. Por que que não foi? Porque a própria criança estava com a roupa toda molhada do próprio negócio que entornou lá. Foi quem? O gato. A repreensão, então, a sabedoria, ela nos repreende. Porque, meus irmãos, não é só concordar que é ato de amor, repreender também é. Você sabe que nós estamos num mundo que acha que amor é você concordar com tudo. Não, é ato de amor também, é o externar a verdade. Então a repreensão tem que ser acatada, e aí vem o fruto, eu darei a vocês espírito de sabedoria. Tem o Espírito de Deus, o espírito humano, mas o termo espírito de sabedoria aqui é como quando no livro de Daniel, a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente, ou seja, é uma, o seu íntimo, a sua pessoa excelente. Espírito de sabedoria é o quê? É uma vivência, é uma busca e um conteúdo íntimo de caráter que atinge a personalidade, que faz com que você tenha um espírito de sabedoria, ou seja, você ser uma pessoa sábia. Não é apenas, irmãos, um insight de sabedoria. O insight é aquele momento, aquele relâmpago, é uma luz que se acende rapidamente. Por exemplo, existem insights de sabedoria. No caso de Salomão, se a vida de Salomão não tivesse os desdobramentos que teve, nós poderíamos pensar que um evento da vida dele foi um insight de sabedoria, mas que ele não fosse uma pessoa sábia. O insight de sabedoria é só um momento. No caso de Salomão, que não foi um insight de sabedoria apenas, mas uma vida de sabedoria. Quando as duas mães trouxeram, duas mulheres trouxeram uma criança, e as duas mulheres dizendo que elas eram as mães da criança. Uma mãe diz: eu sou a mãe verdadeira. A outra mulher diz: eu sou a mãe verdadeira. Então Salomão, para resolver o negócio, não tinha DNA, não tinha teste nenhum. Ele diz assim: tá bom, então nós vamos solucionar assim. É uma criança só, duas mães estão aqui, as duas falando, duas mulheres falando que são as mães, uma é mãe, a outra também. Então vamos pegar aqui, vamos rachar essa criança no meio, parte e dar metade para cada mãe. Uma mãe, uma mulher disse assim: muito bem, então está resolvido, eu fico com a minha metade, ela fica com a dela. A outra diz: não toca na criança, pode dar para ela. Ele disse: a mãe verdadeira é essa que disse, não toca, porque mãe, espírito de mãe, gente, luta pela vida. Eu acho até que as mulheres do planeta que querem assim mostrar que estão num momento novo, que são, deviam ter esse tipo de mente, porque isso é que é cabeça de mulher. Cabeça de mãe luta pela vida. Eu só estou achando engraçado que as mulheres estão querendo pegar os defeitos dos homens para dizer que evoluíram, está evoluindo. Tem umas coisas feias em homens que as mulheres estão querendo ficar igual àquela feiura dos homens. Deixa isso para lá, né? Deixa para lá, porque senão daqui a pouco a gente é metralhado também, né? O mundo está tão doidão. Mas então, quando o texto diz sobre espírito de sabedoria, Salomão depois revelou sabedoria no dia a dia. Não foi um insight de sabedoria, mas é o espírito de sabedoria. Isso a gente precisa pedir a Deus, irmãos, um espírito de sabedoria. Com relação aos pensamentos, revelarei a vocês os meus pensamentos. Como é um pensar sábio? Um pensar sábio. Porque a nossa luta está nas emoções. Mas a nossa luta principal está na mente. E a nossa mente pode consertar nossas emoções. O problema é quando a gente apaga completamente a mente e fica só na emoção. É uma dificuldade, porque aí nós ficamos intratáveis, sabia? Você fica tudo na emoção. Tem coisas que você faz que você racionalmente sabe que não está certo. Mas a sua emoção... E se você for argumentar, você argumenta emocionalmente. Você quer ver um exemplo? Deus perguntou para Jonas assim: é justo isso, Jonas? Você, por causa de uma planta, ficar pedindo para morrer? Ele falou: é. É muito justo. É muito justo. Racionalmente um troço desse é justo? Claro que não é. Deus disse para ele assim: tem uma cidade aí de Nínive inteira. É justo isso, Jonas? Eu querer poupar uma cidade inteira? Porque eu não quero matar essa cidade inteira. Agora morre um pé de planta, uma aboboreira, e você está querendo morrer por causa do pé de aboboreira? Por causa de uma planta? Ele diz: é muito justo. Para ele era, por quê? Para ele. Porque ele estava doente espiritualmente. Quando a Bíblia diz assim, a sabedoria vai compartilhar dos pensamentos, um modo de pensar sábio. Só que o texto mostra o seguinte, verso 24: vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Agora, a sabedoria pode ser rejeitada. E veja como a sabedoria nos procura. Olha, ela nos convida. Verso 24. Verso 25, ela quer dar conselho. Alguém diz: se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. É pura bobeira. Conselho é bom, tá, gente? Vamos parar de ficar andando com essas coisas erradas na cabeça e comportando como se conselho não fosse bom. Conselho ruim é ruim. Agora, conselho bom é bom. E não precisa ser pago, não. Quando ele vem de graça, é melhor ainda. Então, conselho bom. O texto diz que a sabedoria convida, aconselha, mas a sabedoria repreende, verso 25, porque a sabedoria dá o trato que precisamos naquele momento, mas ela pode ser rejeitada. Uma vez que pode ser rejeitada, verso 26, você está acompanhando aí na Bíblia? Nós aprendemos uma coisa, nós aprendemos o seguinte: a lei da colheita, ou a lei da semeadura, o princípio da colheita. Quando a gente não quer uma vida de sabedoria, aí custa caro. Alguém diz assim, a sabedoria para ter sabedoria custa caro? Custa. Custa empenho? Custa. Mas custa muito mais uma vida de tolo. Custa seguir a Jesus? Custa. Mas não seguir a Jesus custa mais caro. Andar na palavra de Deus custa? Custa. Mas custa muito mais ser desobediente. Aqui, ao princípio da colheita, veja só, nesse verso 26, acompanha aí. Eu, já que vocês rejeitaram a minha sabedoria, a sabedoria está falando, eu da minha parte vou rir-me da sua desgraça. É porque a sabedoria sabe que quando nós andamos como tolos, o que se colhe é desgraça. Então é como se ela dissesse calmamente assim, eu não falei, eu avisei. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Aí no verso 24, começa a dizer a respeito de qual é a colheita. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça atingir como um vendaval, tempestade, vendaval, quando a angústia e a dor, tempestade, vendaval, angústia e dor, que desgraça, é quando a gente resolve não realmente assim, rejeitar a sabedoria. Porque o que vai se colher quando se planta, quando se semeia vento? Tempestade. Algumas vezes nós queremos agir com sabedoria zero e sermos felizes. É interessante isso. O ser humano tem uma tendência de querer agir semeando espinhos para colher flores. Nós queremos tratar mal para sermos bem tratados depois. Nós queremos ser grossos e sermos bajulados depois. Nós queremos fazer aquilo que a palavra de Deus diz para não fazer, e depois nós queremos que tudo dê certo, mas não. O texto diz aqui, tempestade, vendaval, angústia e dor. Verso 28, olha o aperto, então vocês me chamarão. Mas chama pela sabedoria, não é porque ama a sabedoria, é por desespero. Vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Recusar o temor do Senhor põe fim à possibilidade de sabedoria. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu rejeito a Deus, eu rejeito vida de sabedoria. A verdadeira sabedoria vem do alto, ela não é sabedoria humana. Mais para diante nós vamos ver as diferenças de sabedoria. Existe a sabedoria humana, essa humana é uma coisa doida, é cheia de ciúme, inveja, confusão, mas é o jeito sábio do homem viver, mas na verdade é o jeito doidão, louco. Mas aqui o texto está dizendo, então vocês não me encontrarão, visto que, verso 29, visto que desprezaram o conhecimento, recusaram o temor do Senhor, verso 30, não quiseram aceitar o meu conselho, fizeram pouco caso da minha advertência. É bom a gente parar aqui e dar uma palavra assim de alerta. Cuidado com aquilo que você está fazendo pouco caso. Faz pouco caso da advertência. Verso 31. Comerão do fruto da sua conduta, Deus me livre. Meus irmãos, coisa mais triste é quando Deus nos deixa por conta de nós mesmos. Aqui está acontecendo isso. Você não quis a sabedoria? Então vai comer do fruto dela, vai se fartar das suas próprias maquinações. Verso 32, pois a inconstância dos inexperientes, e agora se você for lá no verso 22, andar para trás aí, até quando vocês inexperientes se contentarão com a sua inexperiência? Porque a sabedoria quer alcançar o inexperiente e torná-lo experiente. Quando eu me contento em ser inexperiente, aí o texto está dizendo, a inexperiência de vocês, a inconstância, os matará. Por quê? Por quê? Que inexperiência é essa que mata? Que tem a ver com rejeitar a sabedoria? Ouça aqui. A sabedoria é você tomar a palavra de Deus, abraçar a palavra de Deus. O pessoal está levantando, gente, porque eles vão servir a ceia. Eu estou explicando que começa todo mundo a achar estranho, está todo mundo levantando. Eles vão servir a ceia daqui a pouquinho. Isso. Hoje de manhã, quando o pessoal começou a levantar, o meu pai falou comigo, eu pensei assim, será que o pessoal está achando tão ruim a pregação assim? Ele disse que ficou assim, mas ele falou alguma coisa assim, tão... Não, é só porque vão servir a ser. O que, que é inexperiência? Preste atenção aqui. A sabedoria vem e dá uma informação, um conhecimento, a palavra de Deus vem e traz uma lei, uma promessa, um decreto, uma ordenança. Eu olho aquela ordenança, aquela lei e coloco fé, eu creio. Então eu pego e eu mostro que eu creio quando eu coloco em prática. Não, eu vou agir assim porque eu creio. Então, agora eu vou viver a experiência de ter obedecido. Ou seja, eu nunca vou conhecer e colher os frutos da obediência se eu não passar pelo estágio que exige eu botar fé e ter coragem de colocar aquilo em prática. Quando eu pego a palavra de Deus e coloco em prática, é um ato de fé, então eu vou viver, eu terei a experiência, caso contrário eu serei sempre inexperiente. Eu não terei aquela experiência, eu posso ter muita opinião. Você sabe que o mundo está cheio de opinião. Opinião é diferente de experiência. Ah, eu acho que não tem nada a ver. No meu modo de ver, eu acho que não tem nada a ver. Não, o que eu acho, gente, o que eu acho, eu, João Emílio, acho, não tem a menor importância. O que eu acho. O que eu acho. Eu sou um tapado de nascença. Eu sou ser humano, afetado em todos os seus sentidos, no seu sentimento, no seu intelecto, nas suas emoções, igual a você também. Então eu, o que eu acho, eu posso achar inclusive confusão, eu posso achar. Agora, quando eu pego a palavra de Deus e a aplico, e deixo o que eu estou achando, porque da vida eu não entendo nada, mas eu posso achar, posso ter opinião. Então eu vou viver a experiência, porque eu terei aplicado aquilo. É como se você dissesse assim, vamos fazer um bolo aqui. Então o bolo é isso, 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 isso. Você vai, obedece aquilo, coloca no forno, etc e tal. Quando você tira aquele bolo, você comeu o bolo, você viveu a experiência de fazer e saber que ele era bom. Quando eu não tenho a fé, quando eu não recebo, quando eu não acato Deus, sua palavra, eu serei sempre inexperiente, porque eu não saberei de qual seria o resultado, então eu não terei a vivência daquilo. Aí a sabedoria pergunta, até quando vocês vão continuar inexperientes? Eu poderia dizer o seguinte, você quer fazer uma experiência nova na sua vida? colocar em prática o que a Bíblia diz em relacionamentos. Você está namorando? Coloca, tem um namoro santo. Ah, mas eu fui acostumado com o namoro todo bagunçado. Viva uma experiência nova, porque você é inexperiente em viver um relacionamento santo. Viva uma experiência nova. Essa bagunça toda aí você já sabe como é que é. Essa daí você já tem, essa daí você já tem. Viva uma nova experiência com relação, por exemplo, a relacionamento com os pais. Pega a Bíblia e coloca em prática o que a Bíblia diz sobre os pais. Tenha uma experiência, não, mas nós lá em casa nós somos todos meio assim mesmo, é uma confusão, a gente agride mesmo. Não, essa experiência já tem, a experiência da palavra tem agora. Descubra como é que é ser um filho assim, cheio de Deus, um filho que ora pelos pais, um filho obediente, uma filha obediente. Descubra agora. Ah, mas eu nunca fui assim. Uma novidade para a sua vida, ano novo, vida nova. Com relação às suas finanças, não, eu acho isso, eu acho aquilo outro. Não, para de achar, coloque agora em prática e viva uma experiência nova com Deus. E aí o texto diz: vocês, por causa da inconstância, a inconstância no sentido assim, você ouve, mas na hora que vai pôr em prática, que vai ter o preço a pagar, é inconstante, aí fica sempre inexperiente. Ah, não, namorar assim não, é inconstante. Trabalhar para a glória de Deus, servir, ter um relacionamento bom com os patrões, com os colegas de trabalho, não, assim não, eu tenho ódio de patrão. Não, aí não dá, porque você sabe que ódio de rico é a mesma coisa que ódio de pobre também. Tem gente que acha que você pode ter ódio pelo rico, que isso é virtude. Não, ódio é ódio contra o pobre ou contra o rico. Isso tudo é ódio, isso tudo é pecado. Jesus não agiu assim. Jesus foi na casa do Zaqueu, Jesus chamou para ser apóstolo pequenos empresários, ou Pedro era paupérrimo, tinha barco, tinha pescador, família. A questão, Jesus amou Mateus, Levi, que era coletor de impostos, representando a nação dominante. Então preste atenção, o que a Bíblia está querendo é que a gente tenha uma experiência para crescermos em sabedoria. E aí vem o verso 33, olha que verso lindo, vou pedir você até para acompanhar aí. E aqui, antes de ler o verso 33, a gente vê um movimento de Deus, que é um movimento em toda a Bíblia. Ó, na Bíblia é comum assim, Deus dá uma ordem, sabe que ela vai ser desobedecida, ou avisa o que acontece quando ela for desobedecida, só que aí parece que acabou tudo, mas sempre tem, Deus sempre deixa uma porta aberta para nós. Falou aqui que vai colher tempestade, vendaval, dor, tristeza, angústia. Aí no verso 33 termina assim, pastor Isaac: mas quem me ouvir, viverá. Quem me ouvir, viverá. Mas viverá como? Em segurança. E estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Ô irmãos, como nós estamos precisando que esta palavra se torne uma realidade em nossas vidas. Como nós estamos necessitados de sentimento de segurança, porque nós estamos tão amedrontados. Nós estamos tão amedrontados. Entre um culto e outro agora, eu desci, aí a Agatha arrumou um cafezinho com leite ali, e levou um bolinho lá para mim, que ela fez, e ela falou comigo assim: pastor, esse bolo aqui é bolo pé rachado. Eu falei: como é que é esse? Aí ela me explicou como é que era o bolo pé rachado. Eu comendo lá o bolinho pé rachado, e tomando café com leite, eu resolvi olhar assim, uns dois sites. Aí a Tânia entrou para entregar uma coisa, eu falei: Tânia de Deus, a gente eu liguei aqui, quando estou tomando um cafezinho aqui, para distrair um pouquinho só aqui, fui olhar, quanta notícia ruim, meu Deus. Mas é uma coisa atrás da outra. É o corpo da pessoa que foi arrastado na água, foi encontrado, é a professora que foi morta, é o outro que foi entregar, um entregador que foi entregar, foi cobrar o dinheiro e foi espancado, é a mulher que levou tiro, é o homem que sumiu, é a criança que morreu enterrada, que foi soterrada, é a Rússia que está invadindo a Ucrânia. É uma outra coisa. Quando sai uma notícia mais leve é assim: Rainha Elizabeth disse que Camila, quando ela morrer, será chamada de Rainha Consorte. Foi a coisa mais levinha que eu vi. Falei, ainda bem que a Camila salvou a noite aqui. Se eu não tivesse num culto, eu ia viver desesperado, eu ia enfiar a mão na goela. Ah! Ainda bem que eu vim para o culto, porque só sobrou a Camila aqui. Esse site cheio de coisa. Aí fui no outro site. Mesma coisa, pastor Carlos, parece que um copia do outro. Eles falam assim, parece que eles reúnem de manhã e falam assim: vamos amedrontar todo mundo. Vamos deixar esse povão doido? Vamos. Nós estamos precisando de segurança. Eu contei hoje de manhã que uma pessoa perguntou para mim se já podia voltar ela, podia voltar ao culto, o que eu achava. E a história foi assim, ela disse: eu vivi desesperada com medo desse Covid, naquela primeira fase, estava quase abrindo a janela de casa, afastada dos netos, afastada dos meus filhos, um sofrimento. Teve um dia, ela me disse, que eu fiquei, estava tão assustada que a minha nora estava conversando comigo pelo WhatsApp, imagem, eu mandei a minha nora botar a máscara. Ela falou: estava ficando maluca, pastor, estou vendo a minha nora falando alto assim. Eu falei: põe a máscara. Quando eu vi, eu falei: mas por aqui não pega não. Aí ela disse que passou aquela fase, um tremendo de um medo, aquela coisa. Aí depois veio a vacina, ela tomou uma Coronavac, depois tomou outra. Aí ela teve o Covid depois. Aí depois ela tomou o reforço. Passado alguns dias, ela teve o Covid, passado lá não sei quanto tempo. Aí ela disse: eu estou podendo voltar para os cultos agora. Eu falei: minha irmã, depois dessas experiências que a irmã teve, eu acho até melhor até a irmã voltar mesmo. Por quê? Porque a gente está num climão de medo, não é? Nós estamos precisando, irmãos. Fiquei com dó agora e mandei mensagem para os nossos missionários que eu conheci lá na Ucrânia. O mundo fica assim, afligido. Movimentos militares. Eu me lembrei agora, mais cedo, na hora que estava lendo, dos pastores que eu conheci na Bielorrússia e da Ucrânia, que foram batizados pequenos, no meio das florestas geladas, nos rios, nas cachoeiras. E o que foi meu intérprete em Kiev, na Igreja Batista, o pai ficou 20 e poucos dias dentro de um carro, esperando o regime cair, para a igreja ser devolvida. Ele ficou dentro do carro, muito frio mesmo. E quando caiu a União Soviética, eles saíram, porque a igreja, o templo virou uma repartição pública. Quando eles saíram, ele foi e entrou na igreja que tinha sido dos seus pais, tinha sido a igreja dele. E ele fechou as portas da igreja para ninguém entrar de novo. Agora aquele... Como é que eles estão vivendo lá? Medo. Medo. Irmãos, nós precisamos da presença. Uma presença maior. Sabe por quê? Será que quem tem sabedoria não tem medo? Nada lhe aflige no sentido de que ele não fica com medo de nada? Eu acho que é assim, irmãos, eu penso que é assim, eu interpreto assim, que é semelhante ao Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas a sabedoria, pastor, Lá está falando do pastor, do Senhor Deus. Aqui está dizendo que é a sabedoria. Pois é, mas na Bíblia, a sabedoria tem um nome. No Novo Testamento, a sabedoria é uma pessoa. No Novo Testamento, Jesus é a sabedoria de Deus. Que coisa tremenda, como diz Paulo lá aos Coríntios. Cristo, Ele é a sabedoria de Deus. Quando eu tenho Cristo, a sabedoria de Deus, eu posso olhar para as coisas que causam medo, mas Ele está comigo. Eu queria convidar você a tomar a decisão que coloca na sua vida a pessoa que é a sabedoria, Cristo. Abrir o coração e receber a Jesus. Porque aí a Bíblia diz assim: mas quem me ouvirá, viverá em segurança. Por quê? Porque Jesus, Ele é a nossa porta. Ele é nosso caminho. Ele é nosso pastor, é nossa proteção. A proteção de Deus para a sua vida tem um nome, o nome é Jesus. Ele é nosso escudo, Ele é o nosso leão que ruge. Quando aquele que imita leão, porque o diabo, ele é tão vagabundo, o diabo, ele é tão assim, postiço, o diabo é tão sem verdade, que tudo nele é imitação, tudo. Por isso que ele ruge como o leão. Mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Porque tudo que é verdadeiro está em Cristo. O resto é tudo imitação. É tudo bijuteria. Joia é só Jesus. O resto é essa lataiada velha. Essa coisa que se corrói à toa e que não tem consistência. Então, quando nós recebemos Jesus, e eu quero convidar você a voltar para Cristo, se você se afastou do Evangelho, é a hora, porque você teve coragem para se afastar, porque para se afastar tem que ter coragem, tem que ter um pouco de arrogância também, você não fique chateado não, mas é verdade, você humildemente agora vai reconhecer, a pessoa para se afastar da igreja tem que estar tomada por um espíritozinho de arrogância, fala a verdade, vamos ser honestos aqui. A pessoa não se afasta da igreja humildemente não, é difícil. A pessoa se afasta da igreja sim, ela assume até uns discursos esquisitos. Ah, tem muita gente, a maioria de quem está lá dentro é pior do que está lá fora. Eu não sei se ele conhece direito os que estão lá fora. Não sei. Há poucos dias uma pessoa falou: as piores pessoas estão dentro das igrejas. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Quem conhece os crentes da vida real sabe que isso não é verdade. Como é que vai conhecer um gente boa igual esse pessoal aqui da igreja e vai falar um negócio desse? A pessoa está, não sei quem é que ela está conhecendo. Você tem que conhecer, você pensa uma coisa dessa, tem que conhecer os gente fina aqui da igreja. Ah, mas aqui tem defeito? É claro que tem. Não existe bom sem defeito. Não existe bom sem defeito. Então você tem que ter coragem agora e humildade de voltar, de regressar e de dizer: eu quero, eu dei um passo errado, mas eu quero acertar. O Senhor está comigo, Ele é minha luz, Ele é minha força, eu vou segui-lo. E quem sabe você também nunca tomou aquela decisão linda, maravilhosa, de entregar a sua vida a Cristo, e você deseja entregar a sua vida a Jesus nesta noite. Porque hoje, este é o dia, esse é o momento de Deus para a sua vida. O ontem nós não temos. Tem coisas que eu gostaria de voltar atrás. Eu gostaria. Muitas coisas eu repetiria. Mas tem coisas que, se eu pudesse, eu faria diferente. Porque não foram boas escolhas. Então eu faria diferente, mas eu não posso voltar. Se eu deixar para amanhã, não sei. Eu não sei se eu terei amanhã. Você não sabe. Mas eu sei que eu estou aqui e você sabe que está aqui agora. Então a oportunidade é essa, é hoje. Amanhã não sei se teremos e o ontem já foi. Mas agora, o melhor tempo da sua vida é o agora. Para tomar a linda decisão de entregar a vida a Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza e que Deus dê a nós o olhar para encontrarmos a sabedoria, porque ela estará amanhã dentro daquele metrô cheio ou vazio. Ela estará amanhã no centro do Rio, ela estará amanhã em Irajá, ela estará amanhã dentro da sala de aula, ela estará amanhã nos comércios, ela estará dentro dos aviões, ela estará dentro da penitenciária, ela estará nos hospitais. O que importa para nós é abrirmos o coração, os nossos olhos e receber aquele conselho, a repreensão da sabedoria. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, para que façamos as melhores escolhas, as escolhas sábias. Vamos cantar agora, vou pedir os irmãos que estão aqui no louvor.